Avante roladores! Voltando do recesso de fim de ano, estamos nós voltando aqui também para uma nova mesa, uma mesa estreando aqui no canal. A volta da mesa de Shadowrun, que vai ser a primeira sessão de 2022. E agora vamos chamar as pessoas que participarão dessa mesa infame, essa mesa tão esperada, essa mesa que teve que esperar um ano para acontecer. E vou começar com ele, o cara que está muito empolgado para começar, o cara que tem três substâncias combinadas para estar aqui nessa mesa, Evaldo.
E aí, pessoal, tudo bom? Tudo certo? Tudo na paz? Eu vou jogar hoje com o José Serra. Ele que é um... Como é que eu posso explicar? Ele é um político, ele é um operador. Ele é alguém que...
Um homônimo.
É, bem nascido. Nascido em uma família de classe média. Estudante de filosofia. Que se envolveu em caminhos errados. Onde ele, por um momento idiota, por estupidez juvenil, ousou... tentar ir contra o dragão, o deus imperador do brasileiro, Dom Pedro III, apenas para perceber quão infrutíferas seriam suas ações e quão errados estavam seus compatriotas. José Serra entendeu que apenas sobre a liderança do grande mestre do território brasileiro, eles iriam conseguir se manter a salvo dos grandes predadores do mundo externo, conseguiriam manter a hegemonia do seu país, o grande celeiro do mundo. Dessa forma, José Serra entregou aqueles idiotas que se atentavam a valores antigos e decrépitos como democracia e bem-estar social. Entregou seus companheiros e adentrou de corpo e alma a Agência de Inteligência Brasileira. Assim, se tornando...
Não, pô, é mais a... Assim é outra.
Não, é porque eu não quis usar o nome, porque talvez Lucas possa mudar. Se entregando de corpo e alma ao grande Estado, se entregando de corpo e alma ao dragão, para ser mais um que possa se comprometer ao bem maior. É isso.
Beleza, o próximo é ele, o frequente, o cara que nunca pode faltar nas mesas, Dio.
Fala aí, galera! Estarei jogando hoje com o Takamaru Stormwolf. Isso mesmo! Ele que é filho da Tyra Stormwolf, uma elfa que eu tinha aí, que batia valendo, junto com um antigo personagem aí de Jeff Sai, que tocava o terror nesse mundo. E ele vai mostrar que o seu próprio estilo de combate é superior ou similar ao dos seus antepassados e que ele não tá pra brincadeira, não. Se você gostou dele, eu vou deixar o Pix aqui nos comentários, você pode fazer um depósito pra mim e eu posso criar mais personagens nesse estilo.
Pix é o CPF de Dio.
Não, pra não me colocarem como mesário.
Beleza, logo após a morte do mestre, a gente tá a sequência aqui. Eu vou me auto-apresentar, eu sou Jefferson, também participo de algumas mesas do canal e estarei jogando com o mago da party, que será o Ludengard, que é um elfo negro transdimensional, ele que compunha uma civilização baseada no arcanismo e na trindade de três seres arcanos e na divisão entre os pilares do arcanismo, entre esses sempre três avatares, só que o Ludengard teve os seus dois outros divisores do poder desconectados dele através da viagem dimensional, e tudo leva a crer que esse pequeno acidente que o trouxe a esse plano matou suas outras duas pontas desse triângulo mágico, e assim ele vai através dessa terra inóspita e dominada pelo poder dracônico e implantar o caos no coração dos inimigos e os fundamentos da magia nessa mesa. E logo após eu chamarei o caro Danilo para apresentar o seu personagem.
Acho que era Israel. Perfeito, então. Vamos lá. Eu sou o Danilo e vou jogar com John Corpoblox. Ele é um cara bem incompreensível porque não se lembra de absolutamente nada. As memórias deles foram completamente apagadas devido aos serviços prestados para o governo. É um ex-militar muito
combatente. Ele sabe falar?
Ele atenta, não sabe falar. Ele só fala. Ele relembra das coisas apenas com o livro que carrega, que escreveu com suas memórias, que conseguiu lembrar. Já pensou? Não sei como é que ele faz isso, mas ele carrega isso como se fosse seu segundo coração, já que é dele que ele extrai os pensamentos futuros.
Não seria um Horcrux.
Hã?
Seria quase um Horcrux, se fosse no universo Harry Potter.
Pode ser.
Tem que ser um universo que vale, Dio.
É, uma coisa que presta.
É, guarda amargamente lembranças do pai, mas que foram corrompidas durante sua existência. Favorece o governo a todo custo, e é disso que ele consegue lembrar, mas ele tem um poder de personalidade muito complicada, porque o amor significa pensar na felicidade das pessoas do que na sua própria pele. Então, guerreiros amigos dele serão salvos ao extremo.
Beleza, concluiu? Tem mais alguma parada a acrescentar? Beleza, o próximo e último dentre os jogadores será Israel, conforme o desejo e pedido de Lucas. Que ele fosse o último, porque afinal de contas, né, a gente tem que cumprir o contrato. Pode falar, Israel.
Aí, galera, minha primeira vez aqui no, na mesa. Meu personagem é o Brody, é um troll mercenário.
Me diga,
é? Um troll mercenário ex-militar do exército, que na verdade tudo pra ele é dinheiro, foda-se, ele tá um pouco se lascando pro governo.
Ah, meu Deus.
É isso. É, eu vi isso, mano, porque aí eu ganho dinheiro porque eu sou mercenário, cara.
A foto não tá deixando pensar em outro arquétipo pra ele aqui.
Não, mas é porque vontade... ele é...
Eu tô vendo o teu personagem, eu sinto vontade de passar pra ele jogar uma moeda, assim.
Ah, então, aí, ele, é então ele é carioca.
Não, aí
ei, aí, pera aí, Evaldo, censura aí.
Basicamente, eu sou um mercenário que faz tudo por dinheiro, e ex-militar, trabalha pro governo, e após alguns acontecimentos que ele não concordou, ele saiu e virou um mercenário usando suas habilidades pra ganhar dinheiro e tacar força pra tudo. É isso aí.
E poder tomar banho no chafariz da praça, né? Livre.
Exatamente.
E por último, ele, o carrasco, implementador do Foundry em nossas mesas, o cara que fez todo mundo se reconfigurar pra essa sessão específica. De um sistema que, arriscarei eu, ninguém sabe porra nenhuma. Lucas, vamos chamar ele. O que Lucas disser vai ser tipo um episódio de Yu-Gi-Oh! Aí ele vai inventar os poderes das cartas enquanto joga, tá ligado?
Ai, puta que vai dizer, pariu, não, você... Só me chamar que eu começo a ficar maluco. É, beleza, vou falar aqui rápido. Eu sou o Lucas, vou continuar sendo... Não, vou ser o mestre da... dessa campanha aqui, nossa primeira campanha desse ano, nossa mais recente campanha. A gente vai estar utilizando...
Nosso mais recente fracasso.
Exato. É, a gente vai estar usando o Shadowrun como cenário. Mais especificamente, a gente vai estar... É, pelo menos o começo dessa campanha em si vai ficar na Amazônia, o Império Amazônico, que é o que a gente entende como o Brasil.
Você quer dizer Amazon?
Não.
Vou ficar na Amazon.
Que é o que a gente entende hoje como Brasil, mas mais boa parte da América do Sul, salvo algumas exceções que por enquanto não vem ao caso. Como em Shadowrun em si, a parte do Brasil, ou Amazônia, não é muito bem explorada, e o que eu consegui de informação é, sei lá, dois, três parágrafos. Boa parte é o que eu acabei bolando aqui. Mas antes da gente começar, eu
vou... Tal com baseado.
Logicamente. Antes da gente começar, eu vou chamando um a um e eu quero que vocês falem a conexão de vocês, certo? Bem como o trinket, o item especial que cada um possui. Entendido? Olhando aqui pela minha... Pela minha lista imaginária aqui... Evaldo, tu que já tá pronto aí, fala aí qual é o teu trinket e qual o teu vínculo e com quem, por favor.
E aí, pessoal, o meu trinket é um cinzeiro de plástico. O José Serra, ele acaba fumando bastante os cigarros de soja, embora ele escute lendas sobre antigos maços de sabores diferentes que ele busca encontrar, mas por enquanto ele só usa essa merda de soja. E a ligação dele é... Deixa eu só abrir aqui na minha ficha. Só pra confirmar aqui. O personagem do Israel, o Brody, ele não confia muito bem no José Serra por seu histórico, certo? O José Serra, ele tem aquele jeito bem brasileiro. Arrisco dizer que ele é o único brasileiro na... único amazônico, para ser mais específico, né? Único amazônico da mesa. Então ele carrega toda aquela malandragem amazônica, toda aquela malandragem tupiniquim, tupinambá, carioca. Isso acaba gerando um certo desconforto em outros personagens, principalmente no Brody, o personagem do Israel. Coisa que o José Serra não imagina por quê. Logo ele... Alguém tão carismático, alguém tão leal, tão devoto a seus companheiros, poderia imaginar. Ele acha que apenas fumando seu cigarro de soja e refletindo sobre isso, ele encontrará alguma resposta.
Beleza. E Jael, qual é a tua ligação com quem e qual o trinket que teu personagem possui?
Beleza. Minha ligação é com... Pera, deixa eu ver de quem é esse personagem. Takamaru Stone.
Takamaru.
Que ele é normalmente o alvo de minhas piadas. O meu trinket é uma toalha de hotel. Como o Evaldo falou, eu sou um mendigo e eu peguei essa toalha do último hotel que eu fiquei e carrego com ele, carrego ela comigo. Pois ela tá sendo ficando especial.
Beleza, tá ligação que tá Takamaru, né? Dio, dale aí.
Isso, Takamaru.
Bem, a minha ligação do Jefferson, deixa eu ver aqui o nome dele. O nome dele é... Cadê?
Que Lundegaard, alguma coisa assim.
Lundegaard, isso, Lundegaard. E a minha ligação com ele é que eu estou trabalhando para converter ele à minha filosofia de vida. Já que eu sou o cara artista marcial, sou um cara zen, que acredita no... equilíbrio das emoções, no autocontrole. Ele acredita que a força e a fé vem do ensinamento, vem da crença, e que se você controlar sua mente, você pode tudo. Então eu tento passar essa filosofia de vida para ele. Eu acho que é isso. E o meu trinket é meio rolo de papel térmico. Geralmente eu costumo me enrolar com ele à noite antes de dormir, porque deve ser um ambiente frio pra caralho aí.
Peraí, aí tu enrola de volta?
E depois eu enrolo ele de volta.
É a famosa filosofia do cacete, Adil.
Moramos por aqui. Peraí, a ligação de Adil era com o Lundegaard, personagem Jefferson. Jefferson, dale aí.
É o famoso pra dentro e pra fora.
Beleza, a ligação do Lundegaard, o mago, assim como ele preza artigos únicos que podem ajudá-lo a retomar sua dimensão de origem, ele se preocupa com cada um dos peões que ele movimenta no grande tabuleiro de xadrez que é sua vida, e por conta disso ele se preocupa em particular com uma peça. Ele se preocupa com a capacidade do John Corpus Block em sobreviver. E aparentemente o Ludengard, ao chegar nesta dimensão estranha, a qual ele chama de dimensão errada, ele foi orientado nos costumes desse local por uma criança chorona e arrogante que o acompanha desde então.
Uma criança, véi.
É, não escolhi, se é o que você tá querendo saber.
Calados. Danilo, dale aí.
Perfeito. Meu trinquete é a cópia do livro que eu carrego, certo? Chamado Querido John. E... Minha função é proteger José Serra, devido à linha de conflito que ele tem, que o amor significa pensar mais na felicidade da outra pessoa do que na própria. José Serra, eu serei o seu escudo.
Beleza. Dado as apresentações, acho que a gente já falou, a gente não vai usar o Shadowrun como base, enquanto sistema, a gente vai usar o Genesis RPG, porque ele é levemente mais simples que a quinta edição do Shadowrun. E a sexta edição eu não cheguei a ler, pra ser bem sincero. Mas é isso, beleza? Dio e Israel, vocês vão começar, entendido?
Beleza.
A nossa história, por assim dizer, ela, como a gente já vem falando, ela se passa no Império Amazônico. Mais especificamente no Eixo, no Sprawl, na mega cidade conhecida atualmente como Nova Nassau. São quilômetros e mais quilômetros de pura cidade que se conecta uma direto à outra. Praticamente aquilo que fora verde ou qualquer outra coisa não existe muito em Nova Nassau. Entretanto, para a maioria dos meta-humanos do Sexto Mundo, quando pensam no Império Amazônico, na Amazônia em si, acreditam que é um grande império verdejante onde pessoas e a natureza habitam em equilíbrio, praticamente onde as pessoas balançam-se de cipós em cipós e conversam com símios primitivos, todos eles de mãos dadas, dançando algum tipo de dança ao redor do benevolente e protetor do meio ambiente, que para eles é sempre Hualpa, a grande serpente, o grande dragão amazônico. Entretanto, para vocês que habitam aí, é bem diferente. Tanto Takamaru quanto Brody, eles tiveram a incrível sorte de nascerem como meta-humanos não-humanos, por assim dizer, como não-humanos. Um é um elfo e o outro um troll. Sem falar que eles também tiveram a incrível sorte de nascerem com pouquíssimo capital. Então, para pessoas sortudas como meta-humanos, melhor falando, sortudos como vocês, o grande Império Amazônico tem um local específico para vocês, um lugar quente, aconchegante, bem longe da cidade alta, onde todas aquelas pessoas que detêm o capital habitam. Vocês moram naquilo que os gringos acham, naquilo que os meta-humanos de fora acham que é um local de festa infinita, que eles falam com um sotaque pesado, apenas como favela, algum local onde música, arte, tudo se mistura. Mas para vocês é apenas um conglomerado de prédios minúsculos onde vocês habitam. Takamaru, mais especificamente, você está de frente ao Kumun, se é que essa é a pronúncia correta, a qual tanto sua mãe quanto seu primeiro mestre, seu primeiro Sifu, habitava. Já tem algum bom tempo que você costumeiramente vai até aí, mas quando você abre aquela porta de correr do Kumun, a única coisa que você observa são aqueles tatames rasgados, agora a poeira começando a tomar conta do local, alguns sinais claros de que houve algum tipo de batalha. Você não achou nem o corpo do seu antigo Sifu, na época que você era praticante dessas artes marciais, muito menos de sua mãe, a meio-elfa de sangue quente, se é que a gente pode falar isso, de nome de Tyria Stormwolf. Já tem uns bons anos que você não a vê.
Tem mais alguma coisa?
Por enquanto não. Você tá nesse local.
Não tem armamento, é só tipo meio bagunçado.
A última coisa que você encontrou aí foi a piandal, tipo de sabre de lâmina reta, que sua mãe costumava utilizar.
Eu vou pegar ele, vou olhar ao redor, vou tentar deixar um pouco mais organizado. E ao mesmo tempo vou tentar encontrar alguma pista, alguma pegada, alguma coisa que me leve a... Ah, não sei, tipo o início de uma investigação para tentar descobrir o que houve, o que aconteceu, quem foi o mandante disso.
Uhum. Você começa a verificar o local, você já fez isso inúmeras vezes nesses últimos anos. Novamente, nada. Você não vê pista alguma. Você não sabe nem sequer se eles estão vivos, se eles não estão. Eles simplesmente sumiram de um dia para o outro. Você olha no seu conlink e você observa. O motorista a qual você se associou para uma tarefa simples que vai te render alguns bons réis, já está a te esperar, já tem um bom tempo. Você sabe que é hora de ir.
Eu vou seguindo, eu aprendi com o próprio mestre e com as minhas artes, que o equilíbrio e o autocontrole é essencial. Então, não devemos deixar o emocional nos levar a cometer loucuras. Eu respiro fundo, pego a arma, irei levá-la comigo, piandal, e vou em direção ao carro.
Beleza. Após alguns poucos minutos de caminhada, você desce um pouco. Essa área específica onde tu estás, ela é um pouco alagada, as casas daí... Algumas delas que estão mais próximas desse alagamento, você vê que eles são praticamente palafitas em si. Você vai descendo, dado que é um pouco elevado, e quando você desce já na parte menos enlameada, por assim dizer, você vê o troll alto esperando do lado do carro. Israel, descreve mais ou menos como está o teu personagem, o que ele está fazendo.
Meu personagem, no caso, como ele é mercenário, estava só passando pelo local em busca de alguma coisa para fazer, não estava fazendo nada, com alguma missão, alguma oportunidade de estocados, em busca de dinheiro.
O cara foi em busca de ganhar o pão do dia, ganhar a comida.
Descreve pra mim mais ou menos como é o veículo a qual você possui, dado que tu é o único da party que tem skill drive.
É um carro pequeno, com dois lugares e só.
Beleza.
Foi humilde, velho. Se fosse eu dizer que era tipo a estrela da morte.
Nada, mano.
Takamaru, você vai se aproximando e você vê aquele sujeito impaciente andando de um lado para o outro próximo ao carro. E vocês já fizeram uma ou outra missões em conjunto. Ele é o motorista, se não o melhor, aquele que você consegue trabalhar em conjunto e os dois terem algum lucro, não apenas prejuízo.
Desculpe o atraso, eu não costumo atrasar, mas eu demorei um pouco mais na meditação. Vamos, precisamos ganhar dinheiro logo. Eu não gosto de ficar nessa parte molhada da cidade.
Ju, a gente entra no carro e vai embora.
Beleza. Vocês pegam um veículo pequeno, com apenas dois lugares e vão. Dil, você tem maior noção daquilo que é para vocês fazerem. A tarefa em si que vocês precisam fazer é algo simples. Uma das pessoas a qual provavelmente ambos de vocês estão a dever é conhecido como o Senhor Nunes. Deixa eu exibir para vocês só um instante. O Senhor Nunes, em especial, é um antigo lutador de MMA sem luvas. Você sabe que ele não teve uma grande trajetória como lutador, mas ele acabou tendo uma trajetória até que relativamente bem em meio ao submundo. Ele é o cara que geralmente, quando as pessoas precisam de alguma coisa, vão até ele. Seja essa coisa dinheiro, bens, pessoas, órgãos, animais exóticos. E até mesmo aquelas poucas pessoas que têm dinheiro suficiente para encomendarem carne de verdade, animais de estimação e até mesmo quase míticos cigarros feitos à base de tabaco, dentre outras especiarias. A missão a qual vocês foram encarregados é bem simples. Ele falou para vocês que um devedor, a qual já tem um bom tempo, que simplesmente sumiu, provavelmente deve ter sido morto em alguma viela escura, possuía um armazém. E nesse armazém em si, ele pede para vocês procurarem alguma coisa de valor desse antigo devedor dele e trazer de volta para o Senhor Nunes. Aquilo que ele quiser, ele vai pegar. Aquilo que ele não tiver interesse pode ficar para vocês. Fora isso, ele vai ser bem gentil, debitando 5 mil réis do qual vocês estão devendo, bem como dar um cartão com mais 5 mil réis para vocês fazerem o que quiser. Esse antigo devedor dele que simplesmente sumiu há alguns anos e não deixou o rastro é um antigo policial, militar, conhecido como Salazar Jax.
Salazar Jax, esse nome é familiar.
É meu personagem, viu? O antigo.
É verdade.
Você repassa isso de alguma forma para o chofé?
Repassa, eu vou conversando com ele. Eu digo, olha, pessoal, tu vai fazer o nosso. Não vai querer confusão com os demais que estiverem lá. A gente só quer o Salazar. Ou no máximo o que tiver de valor lá. Então, vamos tranquilo, vamos de boa. Se o negócio engrossar pro lado da gente, eu sei dar uns karatê, tu sabe bater forte, então vamos na paz, sem chamar atenção e pegar bastante coisa de valor, porque a gente tem chance de ficar com mais.
Pronto, beleza. Escuto ele, vamos para o local designado para fazer a investigação no armazém, no caso.
Beleza. Uma coisa que é importante salientar é que o local a qual vocês estão indo não fica nessa parte em qual vocês moram, habitam, o que quer que seja. Fica um pouco afastado, uns 70, 75 quilômetros, indo em direção a... Exato. Indo à direção leste, certo? Vocês vão para aquilo que antigamente era a capital de Nova Nassau. Mas dado a elevação do nível do mar, que aconteceu já tem uma década e meia, talvez duas, esse local em si, praticamente todo mundo que ali habitava saiu, e ficou só aquela nata, aquela high society, que não tinha local melhor para ir ou que estava querendo se esconder. Esse local em si ficou conhecido como Manguetal, principalmente pelo grande lamaçado que tem na, que é essa, mega, essa região da Nova Nassau possui. Certo?
É, certo.
Vocês vão indo, vocês conversam uma coisa ou outra entre si e vocês vão até lá. Entendido?
Beleza.
Beleza.
É, Evaldo, Danilo e Gerson estão por aí?
Sim.
Tô aqui. Sempre.
Beleza. Vocês, de exceto o personagem do Evaldo, também tiveram a brilhante sorte de serem praticamente sem recursos, e o personagem do Jefferson em si nascer como um meta-humano diferente, um elfo, que até para os padrões do sexto mundo diferencia um pouco a figura dos elfos padrões, dos elfos costumeiros que aí habitam. Vocês dois já estão nas regiões próximas às Palafitas em si já há um bom tempo. Vocês estão a esperar a chegada do personagem do Evaldo, o José Serra. Vocês meio que se conhecem devido a missões que vocês já fizeram anteriormente. Entretanto, vocês sabem que o José Serra não habita esse local. Ele habita a Cidade Alta. Vocês fazem alguma coisa, falam alguma coisa enquanto esperam?
Eu dou um pescotapa na cabeça do moleque que me acompanha e peço para que ele use a interface de comunicação dele, já que ele é nativo desse plano, para contactar o José Serra.
Beleza. Ele começa
Eu dou um estalo de dedos assim na cara dele, assim. Faço uma pequena faísca verde, bruxuleante de magia. Quando ele se liga assim, eu dou aquela tapa no pescoço dele. Eu. Rápido, Jeremy. Contacte o Zé Serra. Precisamos nos mover em direção ao próximo objetivo. As tramas do destino e as linhas dos planos precisam convergir para a minha próxima missão.
Eu já falei que meu nome não é Jeremy. É Jeremias.
Aí eu dou. Dessa vez eu dou uma tapa na bochecha dele assim. Dou uma tapinha. Tanto faz o seu nome. Quer ser um acólito da magia? Ou vai ficar questionando o seu mestre a cada passo? Vamos, garoto! Aí começa a estalar os dedos assim, soltando pequenas fagulhas verdes no rosto dele.
Você vê que o Jeremias, ele pega o conlink dele e ele começa a tentar entrar em contato com o José. José, quando tu tá vindo com o carro alugado até a região das Palafitas, você vê ali uma ligação vinda com o link do Jeremias, o aparentemente aprendiz do elfo estranho que sempre tá próximo do John.
Eu atendo. O que foi, Jeremias?
Ô Lucas, quando ele liga para o personagem de Evaldo, aparece um pequeno alerta de que o Jeremias, ele foi detido já como menor delinquente ao tentar entrar com armas na escola dele para abrir fogo, mas ele foi impedido.
Uhum. Quando você... Pode falar. Quando o José atende e fala isso, ele...
Bem, o senhor Ludengard tá querendo falar com o senhor.
Lorde Ludengard. É assim que se referem aos mais velhos de onde eu venho.
O Lorde Ludengard quer falar com o Lorde Senhor José.
Não aponte essa porcaria para mim, moleque. Essa máquina imunda profana meus poderes.
Diga a ele que faça como todos. Pegue uma senha e aguarde na fila. Eu já estou chegando. Desligo. Em 20 minutos eu chego.
Você ouviu ele, Jeremias? Você vai esperar. E eu vou sentar bem ali. Aí eu cruzo as pernas no banco de praça assim. e espero passar algum tipo de petisco nojento e vou comprar e dizer: Jeremias, pague. Pague o homem. Instala os dedos assim.
De novo? Senhor Lorde, nem me paga direito.
Ora, a magia tem um custo.
Ele paga, ele pega o conlink dele e fica jogando um belíssimo jogo chamado, sei lá, Half-Life 2.5. Porque a Bethesda...
Fortnite
a Bethesda
14.
Não. A Valve nunca vai saber contar até 3.
Aí eu digo, é por isso que você não despertou os seus dons para a magia. Está totalmente profanada a sua alma com os caminhos todos entupidos dessa matéria tecnológica que vocês divinizam nessa realidade.
Enquanto isso, o Danilo, o John, vendo essa cena, faz algo, fala algo ou fica só à espera?
Ele sabe que tem que proteger o José Serra a todo custo, fica só observando o tratamento desnecessário do mestre para seu mestrado. E observa e fica calado, esperando e contando o tempo, ansioso para que o José Serra chegue logo para ele fazer o que ele faz de melhor, ser escudo dele.
Eu ofereço cyber pipoquinhas para o John enquanto ele espera. Do meu pacote assim, aceita uma cyber pipoquinha?
Não, muito obrigado, eu tô concentrado aqui no cronômetro.
A comida dessa dimensão é repugnante, eu concordo, mas até que a crocância holográfica que eles colocam dá a falsa sensação de que realmente existe.
Beleza. É isso que vai vir, o máximo de situação.
Beleza, depois dos 20, 20 e poucos minutos, vocês veem um carro de aluguel parando, o José Serra falando alguma coisa com o chofer, provavelmente transferindo o crédito necessário, saindo do carro e andando na direção de vocês.
José Serra anda com toda aquela ginga, vocês veem aquele braço robótico dele, aquele braço de metal. Não necessariamente uma interface absurdamente tecnológica, tá mais para uma prótese muito bem feita, com óculos escuros, dando um sorriso e acenando com o braço carnal. Olá, compatriotas, como estão?
Ô Lucas, eu posso conjurar uma magia nele?
A nossa regra implícita de não matar o amiguinho tá em voga.
Não, tipo... É uma magia só pra demonstrar a maneira como Ludengard vê o Zé Serra. A maneira como ele vem caminhando despojadamente. O Ludengard convoca a ordem natural arcana e joga uma fireball no Zé Serra. Só que não é uma fireball letal, nem de nada do tipo. O Zé Serra automaticamente fica com o cabelo penteado, roupas alinhadas, a gravata está... Aparece uma gravata e se fecha no colarinho da camisa dele. E ele aparenta ser um cara mais higienicamente disposto. Porque o Ludengard tem uma repugnância pelos costumes high-tech, low-life que essa dimensão abarca. E o Zé Serra esbanja isso. Tipo, ele vai dar uma alinhada nele. Pode ser feito?
Uhum. Não precisa jogar. Faz isso, José Serra, você está agora com o terno completamente alinhado e estranha e aproveitando o calor agradável de uns 36, 37 graus.
E os cabelos devidamente penteados e apesar de serem um pouco grandes, eles estão amarrados no pitó, um pequeno coque atrás assim. Agora que está apresentável, podemos dirigir a palavra a você, já que não parece um rato imundo dessa cidade decrépita.
Pelo pouco que o Ludengard conhece o José Serra, ele sabe que por trás da aparência de um cara tranquilo, gente boa, reside um rato imundo que não hesitaria em enfiar a faca nas costas da própria mãe para se salvar. Ele apenas olha para o Ludengard. Assim, tira os óculos e olha com aquele olhar esfomeado, aquele olhar primitivo, tá ligado? Acho que essa é a palavra que o Ludengard buscaria. Primitivo. Um primitivo que dá medo. Uma fera acuada. Ele tira a gravata, joga no chão, joga o terno. Que merda vocês querem dessa vez?
Modere suas palavras na frente da criança. Ela pode cair no choro novamente.
Quando...
Mas aparentemente temos um objetivo.
Quando você fala isso, você vê o Jeremias xingando o amiguinho que está jogando online alguma coisa bem, de uma maneira bem escabrosa. Quase como um bem-vindo ao
Destiny. Eu tenho Dryon como criança. Eu tenho Dryon como criança.
Não, é quase como um bem-vindo ao Destiny.
É, tá. Eu posso dar um fireball no meu Trinklet?
Não, por algum motivo você vai mantê-lo salvo.
Beleza.
A ideia da missão a qual o José Serra alinhou com vocês é algo relativamente simples. José Serra, oficialmente você está a dever uma grana para o senhor Nunes, um dos homens que emprestam dinheiro a módicos juros para pessoas que não podem recorrer às instituições bancárias do glorioso Império Amazônico. Extraoficialmente, você está trabalhando a serviço do nosso, do glorioso Império Amazônico. Você está infiltrado para entender como é que esses grupos dessa região das palafitas operam, saber quem são os cabeças, suas conexões, e uma vez juntando todas essas informações, uma vez que seu trabalho de infiltrado acabe, provavelmente eliminar, cortar a cabeça da aranha, certo?
Certo.
O que você pode passar oficialmente para os seus aliados é que você está devendo uma certa grana ao senhor Nunes, e como forma de pagamento, um bom pagamento, ele simplesmente pediu para vocês irem até a Manguetal. A Manguetal em si é uma região da Nova Nassau que fica indo a leste, na parte completamente alagada, que já tem umas 2 décadas, mais ou menos, que assim ficou. Certo?
Certo.
Mais especificamente, vocês têm que ir numa região repleta de galpões e procurar um dos galpões de um dos credores do senhor Nunes, que simplesmente sumiu do nada. Um tal de Vladimir, um elfo que tem o brilhante costume de não manter residência fixa, e geralmente ele e seus parentes costumarem viajar muito. Entretanto, o senhor Nunes descobriu que ele tinha um galpão, uma base lá na Manguetal, onde ele deixava alguns bens. Aparentemente bens de certo valor. A missão de vocês é simplesmente nesse local procurar, ver se tem alguma coisa de valor, algo que preste. E uma vez lá, pegar aquilo de maior valor e levar para o senhor Nunes. Provavelmente vocês devem encontrar, se vocês encontrarem pessoas habitando o galpão ou qualquer outra coisa do tipo, vocês devem convencê-las, através da força, se necessário, a sair daquele local, dado que o galpão também agora é propriedade do senhor Nunes. Fora isso, ele te prometeu uma boa quantia de 7.500 réis.
Certo.
E é isso que você sabe.
Vejam bem, senhores. Como vocês sabem, o cerco está acirrado. É complicado vocês se manterem aqui sem documentos oficiais. Mas como eu disse, eu tenho alguns contatos. Porém, para conseguir esses documentos, nós precisamos realizar uma série de serviços. Meu benfeitor, ele pediu que algumas tarefas sejam feitas e nós precisamos ir cobrar uma dívida. Então, vamos?
Para onde especificamente?
Apenas me sigam, vamos entrar... Ele cospe no chão. Nas partes mais imundas desse local.
José Serra, me preocupo muito com sua segurança. O grau de periculosidade que existe essa suposta investida nesse local.
Vejam bem, vagabundos que não conseguem honrar suas dívidas sempre existem em todos os cantos. E alguém sempre tem que limpar. Mas infelizmente falta mão de obra qualificada para isso. E assim que vamos conseguir, ele aponta assim com os dois polegares, um de carne e um metálico. E assim que vamos conseguir os seus documentos.
Existe mesmo a necessidade de você dirigir-se até lá?
Infelizmente, John, infelizmente. Ele se estrala um pouquinho. Eu vou com ou sem vocês. A diferença é, com vocês vai ser mais fácil. E eu consigo colocar os documentos de vocês no acordo.
Eu sou totalmente...
sua presença.
É o que, Danilo? Não escutei?
Nem pense que eu vou me desfazer de sua presença. Estarei sempre ao seu lado.
E você? Elfo arrogante. Com um sorrisinho.
Bem, a arrogância é um sinal da realeza de onde eu venho. Mas eu estou acostumado com uma espécie de trindade. Nada mais justo que vocês dois sejam meus companheiros nessa empreitada. Afinal, precisaremos adentrar por entre os becos, andando em coletivos. Quem sabe não nos esquivamos da lama suja das vias da Manguetown, seria nosso destino?
Que assim seja.
Pela ótima referência, Gerson, você tem o direito de desvirar um ponto de vilania a qualquer momento dessa sessão.
Eu me recusei a fazer isso, véio, na moral.
Não, ótimas referências.
Maldito seja.
Ah, e John, não se põe em perigo desnecessário. Afinal de contas, com seus problemas mentais graves, não sabemos se você não pode apenas pular da frigideira para o fogo e assim acabar em risco. Não vá desperdiçar sua vida. É um ativo importante para mim.
Off topic. Me recuso a fazer referência porque eu já me perdi num caralho de um mangue enquanto a maré tava enchendo.
Eu também.
E é uma merda.
Ai, ai.
Como eu só conheço a música e não sou otário o suficiente pra entrar no mangue.
Eu era criança, meus primos mais velhos falaram que era uma boa ideia ir pegar caranguejo.
Nada a ver, você comia terra.
Bora.
Rapaz, eu não convidaria ninguém a entrar no mangue sem antes ter uma pá e um saco.
Eu pergunto um
balde. Fala aí, Gerson.
Eu pergunto pro Zé Serra se há problemas envolver esse diminuto ser que tem me acompanhado desde que cheguei nessa terra, acompanhando-nos nessa empreitada. Aí eu aponto pro Jeremias, assim com polegar e com desdém.
Desde que você se responsabilize, eu não quero ter que cavar nada.
Eu não posso me responsabilizar por essa criatura, mas aparentemente, indubitavelmente, os nexos do destino prendem a mim por forças que ainda sou momentaneamente incapaz de responder.
Muito bem. Então, que
Jeremias, assim seja. Entre nesse carro cheio de estranhos. É uma ordem.
Peraí, mas no carro não vou ter um sinal bom do meu conlink. Como é que eu vou terminar de jogar?
Eu puxo ele pelo colarinho assim, como se fosse um fedelho qualquer, e jogo ele dentro do carro. E quando ele começa a reclamar, eu aperto o botão do conlink pra desconectar e faço surgir uma mordaça na boca dele.
Beleza, você vê que mesmo com a mordaça, ele vai resmungando toda a viagem, todos os 70, 80 quilômetros.
Não, ele começa a chorar, que ele é choroso e arrogante. Ele é choroso,
tenho esquecido dessa parte. Vocês vão... Lucas. Pode falar.
Eu quero só usar computers para calcular a melhor rota e utilizar o pouco de acesso que eu tenho para desviar de possíveis bloqueios por satélite.
Até a primeira rodagem que a gente tem é... Pode fazer um teste de computers. Evaldo, isso aí vai ser um teste padrão. Dificuldade 2, certo?
Certo.
Bora Como lá. É que eu faço vai aqui? Lá na tua ficha, tu vai ver lá que tem computers. Clica nele.
Certo.
Ele vai abrir outra certo. Janela. Tu vai ver que tem dois negocinhos roxos, não tem? Dois dados roxos.
Certo.
Então significa que já tá com a dificuldade que eu pedi, ok? Pode rolar.
Ok.
Evaldo vai tirar 8.
A gente não são dados numéricos. É parecido com Fate. Você teve um sucesso e uma vantagem, certo? Você, para conseguir hackear o local e pegar a melhor rota, por assim dizer, não necessariamente hackear, né? Mas usar seus dons de computação para rapidamente utilizar o algoritmo pré-pronto que você já tem, que vai calcular a melhor rota, já prevendo eventuais congestionamentos e outras coisas. Você consegue isso com certa facilidade. E eventuais patrulhas desnecessárias, utilizando já que você conseguiu, além de sucesso, uma vantagem, você também consegue fazer isso.
Ok.
Ele usa o Waze.
Quase isso.
Techno Waze.
Exato. Todos vocês entram num carro alugado e vão. Vocês têm boas horas e vocês terão um ótimo som ambiente de uma criança chorona e irritante.
Lucas, eu posso... eu posso, através dessa viagem, tipo, conjurar várias esferas que representam, tipo... vários microcálculos e runas arcanas girando de dentro de si de forma elíptica, de uma maneira bem complexa, para mostrar os fundamentos bem avançados do arcanismo para uma criança, sabendo que... esperando de maneira pedante e com um ar assim, de superioridade, que ele entenda isso como se fosse a coisa mais básica possível, sendo que é uma coisa, obviamente, muito acima do nível para um humano padrão dessa realidade.
Pode sim. Faz um teste de arcanismo, que é a tua skill. A dificuldade é fácil, dificuldade 1. Então, quando tu clica...
Lucas, se eu passar, ele pode compreender o que significa uma runa?
Depende se você tiver vantagens ou mais que um sucesso. Sim. Tu vai lá na tua ficha, Jefferson, clica lá em arcanismo. Quando tu clicares, tu vai ver que vai aparecer uma outra tela, certo? Deixa eu ver aqui,
Jefferson. Arcanismo tá onde?
Tá do lado, na parte de Magic Skills, canto inferior esquerdo. Tu vai ver que tem arcana, na verdade.
Ah.
Quando tu clica, tu vai ver que vai aparecer no negócio que tem... dois dadinhos amarelo e um verde. Quando você clicar, tu vai ver que vai aparecer um outro quadrado, certo?
Peraí que... acho que tá uma formatação estranha aqui. Não consigo ver, não.
Deixa eu ver aqui. Ludengard, quando tu vê... achou arcana?
Achei, tá aqui, Ruling Arcana, só que beleza. Eu não consigo baixar.
Ah, vê só, faz o seguinte, no teu navegador, tá usando Chrome ou tá usando outro?
Chrome.
Tu vai ver que no canto superior direito tem 3 pontos, tá vendo? Deixa eu ver se é por aqui, tem 3 pontos. Clica nele, tu vai ver que tem zoom, coloca em 80%.
Ah, sim.
Coloque em 80%, aí tu fecha a janela que ele abriu e abre de novo. Beleza.
É clicando nos dadinhos, né?
Aí eu antes de clicar, tu tá vendo que ali tem um dado roxo, tá vendo? Que tem difficulty, tem 2. Clica com o botão direito em cima do dado, aí tu vai ver que ele vai diminuir pra 1.
Beleza.
Pode dar ali. Cara, é o mestre da magia. Tivesse 2 sucessos, certo? E tu tivesse 3 advantages. Se tivesse em combate, etc., isso seria só os sucessos extras seriam adicionados em dano e etc. Entretanto, como a gente não tá, e como tu tivesse além de 2 sucessos, 3 de advantage, caso você queira, você consegue explicar algo de maneira tão complexa, utilizando analogias simples, que até o Jeremias começa a compreender aquilo que você, que pra você é tão óbvio.
Beleza, eu comecei a minha explicação no intuito de debochar do guri, só que à medida que eu aumentei a complexidade num dado momento, ele me pegou no contrapé e compreendeu o que eu tava tentando dizer. O que foi um golpe no meu orgulho enquanto mestre arcano, mas ao mesmo tempo uma pequena brasa de orgulho também enquanto mestre professor desse pivete nascido nesse mundo imundo e decrépito e errado desde a concepção.
Beleza.
Eu digo, Jeremias, talvez você não seja um saco de lixo inútil afinal. Aí eu continuo expandindo a névoa arcana e explicando várias conjecturas de runas e tal. E é só isso, encerro.
Mais alguém quer fazer alguma coisa durante a viagem?
Eu fico revirando os olhos com tamanha baboseira e idiotice.
Foi basicamente o que eu fiz quando você hackeou o console. Isso é tão tosco que eu vou fazer algo que importa. Aí eu começo a fazer a parada arcana.
A gente pensa a mesma coisa. Quão primitivo.
Beleza. Nossa, que atrasado.
Vocês vão chegando até o local. A viagem de vocês cinco, de uma maneira ou de outra, acaba finalizando. Todos vocês se encontram em meio a Manguital, por assim dizer. O asfalto que havia aí está completamente imperfeito e quebradiço. Praticamente nenhuma das ruas desse local tem o asfalto completo. O que é mais comum é aquele chão de lama de terra batida, dado que como o local fica abaixo do nível do mar, e sempre que a maré avança, ele toma ainda mais um pouco do seu território, a cidade é praticamente um mangue onde pessoas que não conseguem comprar e pagar as moradias em meio às palafitas são meio que obrigadas a ali viver. Vocês veem pessoas de rostos furtivos olhando para vocês à medida que vocês estacionam os veículos. E algo que surpreende quando vocês chegam próximo de uma zona de galpões um tanto quanto antigos, todos eles com portas pesadas de metal completamente fechadas, é que o grupo de vocês, cada qual por assim dizer, não é o único a adentrar nessa zona repleto de lama. Vocês se olham assim, veem que apenas 2 carros estacionados, um claramente um carro de aluguel, enquanto o outro é um carro simples de 2 locais, provavelmente feito por uma das gigantescas e extremamente competentes e tecnológicas fábricas nacionais de produção de veículo, automotivos, e vocês se entreolham. Antes que vocês saquem armas e apontem um para o outro grupo, dado que aparentemente isso é um contrato em aberto, não apenas um contrato exclusivo. Antes de vocês sacarem as armas do coldre, vocês percebem. Vocês já se conhecem e já operaram juntos algumas vezes. Além do silêncio estoico, vocês falam algo, dado que aparentemente o acaso reuniu os 5.
Uh, É, como os que eu tenho ligação já estão comigo, eu apenas estalo os dedos novamente, Jeremias, joga algumas moedas pra aquele ali.
Eu olho pro lado e digo, Lundgar! É você, Lundgar?
Um dos três.
Eu pego as moedas e jogo no chão, e piso em cima, e digo que não preciso de esmolas.
Mas talvez um pouco de compaixão, e aí eu faço a mesma magia que eu fiz com o Zé Serra, eu faço com o... É Broly, é?
Broly.
A mesma magia de limpeza e higiene eu faço com o Broly. Pra ele aparecer menos deplorável do que a imagem.
Broly, você vê que o seu sobretudo agora está completamente limpo, está alinhado. Agora você tem uma gravata vermelha. Sua camisa simples, de sem manga, sumiu. Você está com a camisa de abotoar, aparentemente melhor. Suas calças surradas agora são calças alinhadas, limpas. Sua barba por fazer agora está completamente feita. E seu cabelo está completamente penteado.
Aí eu falo, e isso aqui é por conta da casa. Eu puxo uma pastilhinha de menta e jogo dentro da boca dele.
Eu retiro todas as peças que ele colocou em mim. Me desarrumo e digo, sou um troll, não preciso disso.
Vocês parecem crianças lutando contra a higiene dos adultos.
Perfumaria.
Vocês aqui não tem modos? Enfim.
O chiclete perto da cara dele.
Eu não vou esquivar, não.
Eu dou uns passos pra frente, Lucas, pra tentar conciliar os dois grupos. E digo, que porra é essa? O que vocês estão fazendo aqui? Em um tom, assim, não de inimizade, mas de querendo apaziguar e resolver as coisas como dois grupos de contratados.
Bem, eu estou...
Eu apenas estou oferecendo hospitalidade.
Calma, senhores, calma. Existe um motivo pra estarmos aqui. Aí eu olho assim pro personagem.
Existe um motivo para todas as coisas. E eu não sabia que você era possuidor de vidência profética, Zé Serra.
O Dengard, você me enoja com esses seus costumes estranhos. Você não passa de um estrangeiro em terras brasileiras.
Ora, ora, disse a ratazana de dentro de sua maravilhosa lata de lixo.
Eu lhe coço assim, coço assim a cabeça, passo a mão no cabelo. Takamaru e Broly, certo?
Sim, e... Quem seria você mesmo?
Ele estende o braço robótico. José Serra.
Eu olho com desprezo para o braço dele e não aperto, pois eu não confio nele.
Eu aperto o braço dele e faço uma saudação, tipo aquelas saudações que a galera faz oriental, tá ligado?
Me perdoe, Takamaru, não cumprimentá-lo da mesma forma, mas agradeço por entender a cultura do nosso povo. E entendo que tenha desconfianças, brother. Mas o que traz vocês aqui? Precisamos resolver essa questão rápido. Acredito que não temos tempo a perder. Não importa onde essa discussão, esse encontro vá nos levar.
Bem, eu acho que todos viemos aqui tratar sobre os interesses do senhor Nunes, não é isso?
Ele levanta assim a sobrancelha e diz, Camaro, vejo que sabe bastante, evite falar esse nome, mas já entendi o que veio fazer aqui. Presumo que o Brody esteja a par da situação?
Sim, estamos juntos.
Ele é essencial para que dê certo a missão.
Entendo. Ele estende o braço, assim, eu quero tentar usar computers, Lucas, para dar uma olhada nas câmeras da região.
Não precisa nem olhar, nem precisa nem rolar. Você olha, não há câmeras.
Ele com essa cabeça, malditos bárbaros. Bom, vamos cercar o local e... Ele olha assim pro Brody de cima a baixo. Você entra primeiro?
Eu entro primeiro.
Eu já tô andando na frente.
Não confio em você, Judas.
Calma, senhores, calma. Vamos nos estabelecer exatamente o que vamos fazer. Takamaru, sabe que o senhor... Que o nosso benfeitor, ele gagueja um pouco. Não aceita muitas falhas, não é mesmo?
Meu amigo, ele só me chamou porque sabe que eu não costumo falhar. Na verdade, eu nunca falhei com ele.
Ele coça o queixo muito bem. E tal usarmos? Ele coloca assim a mão, assim, bem naquela parada meio carioca mesmo. Coloca a mão assim no ombro do Takamaru. Que tal usarmos o almofadinhas ali, dando uma olhada pro Brody, tá ligado? Até pra ganhar um pouco de intimidade. Que tal usarmos o almofadinhas ali pra chamar a atenção? É claro que nosso alvo vai querer ir atrás dele. Enquanto isso, vocês o cercam, o Brody entra na frente, a Takamaru, você entra pela lateral, e eu vou com o John garantir que ele não fuja pelas laterais.
Faremos do seu modo, então. Não tenho objeções.
Eu quero passar um scan pela área, só pra passar tipo um mapa pra... Me desculpe, Lucas, por usar esse termo, mas pra passar pelo TEP, se eles tiverem por aí, as diretrizes do plano.
Alguém fora Evaldo tem implementado nos... Acho que não, né? O Conlink no cérebro?
Não.
Não, não, jamais.
Ele passa para o...
Isso é repulsivo.
Ele passa, tu pode passar pro Conlink deles, José. Você percebe que eles não têm um Conlink implantado na mente.
Malditos bárbaros, eu me sinto usando um disquete, mas eu faço isso.
Uma pergunta importante. Pode falar, Jefferson, depois eu pergunto.
Não, é porque eu queria me aproximar do Zé Serra e dizer... Veja, José, eu estou precisando desses documentos que você citou para permanecer em sua realidade. Mas existe algo mais que estou procurando que talvez o seu empregador possa me ajudar a encontrar. São as chamadas joias do caos, de onde eu venho. Mas basicamente aqui nessa realidade vocês chamam de núcleos de fissão negativa.
Entenda, Ludengard. O meu contato, meu benfeitor, ele não tem acesso... Mas ele pode nos recomendar depois de algumas provas de fé para alguém que pode recomendar para alguém que pode recomendar para alguém que pode recomendar para alguém. Possivelmente terá acesso a isso. É um caminho árduo, mas acredito que seja a única forma. Já ouvi falar disso e por meios não lícitos, acredito que seja impossível.
Evaldo,
eu não sei ao certo se quero voltar pra casa, mas eu sei que, de certa forma, preciso tentar, porque não estou completo. Os outros de mim talvez tenham se perdido no lugar de onde eu vim, mas se eu voltar e eles não estiverem lá, é o mesmo que voltar diretamente pra morte. Não sei ao certo se, enfim, o objetivo atual será o suficiente pra me dar o foco. E o seu mundo funciona como uma magia, também tem o seu custo.
Não se
preocupe. Pode falar, Lucas. Desculpa, pode falar, Ivan.
Não se preocupe, eu, como você, como o Brody, como o John, como o Takamaru, sou uma pessoa de bom coração. Eu iria
é um cara na orgia, né? Comendo.
Quem pegou a referência pegou. Eu quero um ponto aí.
Quero um ponto de orgia. Se acontecer uma orgia, você tem bônus.
Uma questão, José Serra. Você, quando ele fala primeiro de joia do caos, você pensou que era alguma baboseira mágica que ele costuma falar. Agora, quando ele falou... Repete o nome aí, Jefferson, do termo que tu usasse o outro.
É núcleos de fissão negativos.
Quando ele falou núcleos de fissão negativa...
Eu vou colocar aqui.
Coloca, por favor. Pode ser no Discord, em qualquer lugar, que eu vou anotar isso. Quando ele fala isso, algo te vem à mente. Isso, em tese... Não existe, ninguém deveria saber. Você sabe porque você, enquanto não está agindo como infiltrado, você também passa boas horas em meio aos laboratórios de Nova Nassau. E você sabe disso porque você é um dos desenvolvedores sêniores do local, que você está trabalhando em uma interface para lidar com um artefato estranho vindo... ou de algum outro local que nem magos do... que nenhum dos magos que estão a serviço do Império conseguem se comunicar. Você está trabalhando para criar uma interface para poder saber ao certo o que é isso.
Pronto, é, beleza. O que eu passei para ele seria o equivalente de, tipo, no final, ele vai ter acesso ao ministro de caça e pesca, enquanto ele queria ter acesso ao Ministério da Defesa, tá ligado? No final, essa, o chefe do chefe do chefe do chefe é o ministro da pesca, tá ligado?
Uma pergunta, o Ludengard sabe que você não é um simples cowboy da Matrix que trabalha por alguns réis a um agiota local? Ele sabe do seu real trabalho?
Não mesmo.
Beleza. Dado...
Ele...
pode falar, Danilo.
É, no caso, tava essa conversação todinha aí desnecessária para o John. O John partiu na frente pelo lado que o José Serra disse que eles iriam. E já está uns 30, 40 passos na frente, tentando ir direcionado para poder resolver o negócio logo, porque ele não gosta muito de conversa.
Beleza. Brod também fosse mais à frente ou não esperou, tá esperando o pessoal?
Eu fui mais à frente porque essa conversa estava patética.
É, beleza. Eu quero ir bem furtivo, sim.
Eu quero na stealth, viu, Lucas?
Beleza.
É, Jefferson. Sabe não, Jefferson.
Oi.
Posso presumir uma coisa por nossos dois personagens pra eles falarem em uníssono?
Ok, pode falar.
A gente olha um pro outro, olha pra eles e falamos, cada um com as seguintes convicções: malditos bárbaros!
Deploráveis.
É, nisso, eu vou jogar a tua furtividade, beleza, Dio?
Joga por favor, Lucas.
Bora lá, personagem
todo, de... todo xadrez tem seus peões e seus reis, né? É assim que o Ludengard vê a situação.
Dio, vou jogar, beleza? É um teste padrão, então é dificuldade 2, certo?
Uhum.
Bora lá, bora ver se tem sucesso.
Vou arrasar, cara.
Cacilda, 5 sucessos. Quando você...
Eu sou a noite.
Quando vocês veem isso, vocês observam que o Takamaru começa a se embrear pelo local, enquanto tanto John quanto o Brody vão mais à frente. O galpão em si é bem grande mesmo. Provavelmente o personagem do Evaldo, o José, pode puxar algumas informações desse local. E você observa que esse local em si, antigamente... era um grande shopping com um nome estranho. Nome esse, shopping esse que ficava na divisa entre duas cidades do antigo Império Brasileiro, antes de se tornar o que é, graças ao bom Dom Pedro III, e com um nome impronunciável que provavelmente não vem do português. Tinha um estranho nome de Takaruna. Vocês veem que um ou outro desses vestígios ainda estão no local. Brody e Danilo, quando
Lucas
vocês
se esforçou
vem...
pra criar esse mundo, né?
Me esforcei, né? Quando vocês vão... É. Até
parece
ele
saiu olhando pela janela e tem um ônibus passando na rua e uma coisa chamada poste aparece diante de vocês e tem uma xícara... Uma xícara com a água.
Exato.
Tá se esforçando pra caramba.
Depois vai ter a quest de vocês pegarem o metrô pra ir no banco pagar um boleto. Enfim, vocês dois, Brody e John, vão mais à frente. A primeira porta que vocês observam, ela é feita de metal bem pesada. Vocês observam também que nesse local há algumas janelas um pouco mais altas, como se estivesse no primeiro andar, algumas delas meio quebradas, tomadas de poeira. Qual vai ser a operação? Como vocês vão querer entrar? Vocês vão tentar forçar essa primeira porta de metal pesado? Vocês vão tentar escalar? Vocês vão dar a volta? O que vocês vão querer fazer?
Eu vou tentar escalar.
Eu acho que escalar é a minha opção.
Alto,
e observa ao redor se não tem nenhuma armadilha, algo do tipo.
Beleza. Danilo, fala aí, por favor.
Qual é a altura que ele tem, em média, mais ou menos?
Cara, o local onde vocês estão, ele tem 2 andares, certo? Tem o térreo e mais 2. vocês observam que as janelas, tem janelas lá no primeiro andar. Algumas já estão, não estão completamente destroçadas, não estão consumidas pelo tempo. Então, entretanto, uma ou outra estão quebradas.
Escalar.
Beleza. Escalar. Vocês possuem um kit de escalada?
Nós vamos sair. Vê só, a gente tem um Brutamontes aí. Eu costumava fazer missão com ele, então ele já sabe o que fazer. Ele mais vem meio que me lançar pro alto. Tá ligado? Ele tipo, vai fazer com a mão aquele suportezinho, eu vou chegar, ele vai me jogar lá pra cima e eu escalo.
Brody, você concorda com esse plano?
Pode ser, Brody.
É uma boa ideia, na verdade. Melhor do que o
aquela escalo, jogada que a gente sempre fez.
Vocês
certo,
três
vão se... Ali, não.
Beleza. Vocês três vão se aproximando. E Israel, faz um teste pra mim de atletismo, de athletics, pra você lançar da maneira correta, com a força correta, na direção correta. O Takamaru.
Caralho. Beleza, só deixa como é que faz aí que eu tô.
Abre a tua ficha.
Apertei a tapa.
Tu vai ver que tem athletics, tá vendo?
Uhum.
Tem a... Tu vai ver que tem o dado roxo, que é a dificuldade. Essa é uma dificuldade fácil, é 1. Então lá no dado roxo tu clica no botão direito. Tu vai ver que ele vai diminuir pra 1.
Dado roxo, mano. No caso, se eles o... Clica do ladinho aqui no caso ou não?
Ó, primeiro tu vai na tua ficha, dado. Certo? Aí tu vai ver que tem Athletics. Aí tem dois dadinhos, não tem? Aí tu clica neles. Aí vai abrir outra janela.
Certo.
Abriu. Quando você abre essas duas janelas, você vai ver que tem um dado roxo, que é a dificuldade. Você vai botar dificuldade 1. É só clicar lá, dado roxo com o botão direito, ele já diminui.
Ah, tá. Dificuldade 1, aí rola, né?
É, lá embaixo tem roll, só clicar e rolar.
Beleza.
Você habilmente consegue lançá-lo na direção certa, com a força correta. E, Dio, você precisa fazer um teste de coordenação pra você se agarrar sem se cortar nem nada. Também é dificuldade fácil. Posso rolar pra ti?
Vamos fazer. Rola, por favor.
É uma dificuldade fácil, beleza. Vou clicar aqui e vou rolar. Falhou, você quer gastar um light point ou um hero point pra poder rerolar essa jogada?
Certo, um light point, o que é que faz? Você gastar.
Vocês podem fazer três coisas com hero point, light point, whatever o nome. Vocês podem rerolar uma jogada de vocês. Vocês podem dar um bônus na próxima jogada de vocês ou de um aliado, e dá uma penalidade em uma jogada de um inimigo, certo? Vocês têm 5 pontos, todo início de sessão vocês começam com 5. Entretanto, sempre que vocês gastam um hero point, um ponto heróico, ele se transforma em um ponto vilanesco. Algumas raças, que nem os humanos, têm uma habilidade que permite transformar um ponto vilanesco em um ponto heróico uma vez por sessão. E tanto o Jefferson quanto o Evaldo, pelas referências, eu falei que eles podiam desvirar um ponto vilanesco, certo? Ponto vilanesco pode fazer exatamente a mesma coisa que o ponto heróico. Entretanto, é o mestre que usa, no caso, eu.
Então eu vou usar, véio, pra não me ferrar lá em cima.
Beleza.
Aí, no caso, quando o Dio usa, ele dá a chance de tu usar um ponto também.
Exatamente. Quando ele
tá de vilania, não é isso?
Exatamente. Se vocês verem, lá embaixo tem light, tem dark. Então vocês estão vendo que tem 5 light e 0 dark. Eu vou clicar aqui para dar o flip, beleza? Converter. Agora tem 4 pontos apenas de light e 1.
É um para cada um, é?
Não. 5 para mesa.
5 cada um.
Não, 5 pra mesa.
Ah, 5 pra mesa. Beleza, beleza, beleza.
Beleza? Dio, eu vou
rerolar. Ou seja, sempre que um usar, ele tá tirando dos outros.
É.
Entendi. E aí passa... cada sessão volta a ser 5 ou não?
Todo início de sessão reseta pra 5. Beleza?
Beleza. Uhum.
Dio, vou rerolar seu teste de coordination. Diminui novamente a dificuldade aqui pra 1 e rerolar. Dessa vez você teve exatamente um sucesso. Quando o Brody te joga pra cima, você consegue se segurar. Foi um pouco mais forte do que você estava esperando. Tu arranha, tu corta de leve a palma da tua mão quando tu segura na janela. Entretanto, você agora tá olhando pra dentro. Você vê que tá praticamente tudo escuro. Exceto que um pouco mais... um pouco distante de ti, você vê lá no fundo... Iluminação. Iluminação essa proveniente de um monitor, alguma coisa assim. Não é realmente iluminação vinda de luz, mas ou de uma lanterna. Mas a tonalidade, aquele tom puxando mais pro azul, parece ser um monitor, alguma coisa assim.
Eu... vou pra, tipo, pra bordazinha pra avisar a galera mais ou menos o que tá rolando ali. E se eu tiver com alguma corda ou algum material que dê pra içar pra galera também, quem quiser subir, eu vou fazer isso.
Tipo, eu jogar um pedaço. Eu acabei não colocando no kit de vocês, mas tu tem uma corda.
Pronto, eu jogo a corda lá pra galera.
Quando tu joga a corda, tu olha assim pro lado e tu vê que tem como abrir. A porta pelo lado de dentro é aquelas que você trava e empurra. Você pode puxar ela de volta e abrir para os seus aliados, caso assim você o queira. Você vê também que é daquelas portas, parecendo com aquelas portas grandes de garagem que fecha de cima para baixo. Entretanto, tem como você abrir uma pequena porta dentro dela.
Então eu vou abrir a porta principal, tipo desse. Abro lá e falo para a galera entrar. Digo, vamos, vem.
Beleza, você abre a porta menor, você aperta, usa o ferrolho e abre. E você vê, praticamente não há nada nesse local que utilize tecnologia. O José Serra, nesse local aí, pelo visto, não seria de grande ajuda. Vocês veem a porta abrindo e o Takamaru utilizando sua característica máscara de incursão. Do outro lado da porta. Acredito que os outros dois, o Brody e o John, vão, que estão mais próximos, já vão adentrando ou não?
Eu já vou entrando, observando a luz, em silêncio, sem falar nada, direcionando o braço para a luz, dizendo que eu estou caminhando bem lentamente para lá.
Brody?
Certo, eu entro de maneira mais furtiva, assim, sem ir diretamente para a luz, fico mais atrás.
Beleza.
Deixo na frente.
Mas você vai acompanhá-la ou vai esperar os outros?
Não, vou esperar os outros.
Beleza. José e Ludengard, vocês viram que os peões, mesmo indo na frente, fizeram aquilo que deviam fazer.
Aí eu olho pro Zé, aí digo assim, viu? Cada peça tem sua finalidade no jogo maior das coisas. Aí eu faço assim a minha casaca bem alinhada, bem quase que sacerdotal, e vou me dirigindo até a porta aberta. E qual é o objetivo mesmo? Que a gente está procurando aqui? Que a gente tá
procurando bens e valores de um tal Salazar.
Beleza, eu posso usar algum tipo de arcanismo para definir o que é que realmente teria algum valor, alguma peça de interesse relevante?
Você pode utilizar...
Tanto para fins arcanistas como para fins de valor.
Não, você pode utilizar se for algum objeto, se tiver algum objeto místico ou ocultista. Se não, não.
Então vou tentar procurar algum objeto místico ou ocultista.
Beleza. Dado isso, vocês dois, os dois últimos entram e tal. O teu personagem também entra, né, Valdo? O José?
Infelizmente, sim.
Ah, beleza, beleza.
Ô, Lucas, eu joguei aí.
Sim. Beleza. Caso tenha, eu vou usar esse valor.
Ah,
beleza?
E outra coisa, eu coloquei lá no Discord uma parada mais ou menos como um esqueletozinho da motivação do meu personagem e a história dele.
Beleza, já mais tarde eu leio, beleza? Pra essa sessão eu não vou ler não, certo?
Não, tranquilo. É só pra deixar aí.
Beleza. Vocês vão caminhando a... Eu vou contigo, Vice John. Tu tá mais à frente, seguido pelo Brody, depois o Takamaru, José e Ludengarden, certo?
Não, o Jeremias tá um pouquinho à frente, assim, de mim. Todo nervoso, percebendo que tá invadindo a casa de um adulto.
Beleza. John, você vai caminhando em meio aí, teus passos ecoam levemente. Você vai vendo o reflexo daquela luz azulada, provavelmente de um monitor, até que você começa a escutar alguns barulhos, alguém falando, não, isso tá errado, deveria ser fácil, deveria só apagar isso. Eles falaram que era simples. O que você
Perfeito.
Faz?
Quando isso, eu consigo direcionar esse áudio, qual é o local, se tá à direita, se tá indo pro monitor que tá aceso.
Cara, você não tá vendo o monitor em si, vocês só estão vendo o reflexo dele, como se ele estivesse batendo em uma parede e refletindo, tá ligado? Um pouco mais à frente, você vê que tem um corredor vindo à direita e o som tá vindo daí. O local onde vocês estão é bem amplo, tem algumas caixas que estão empilhadas, alguns móveis velhos, uma fonte seca que tá repleto de... fezes de ratos ou outros animais, e o local em si cheira a mofo. Entretanto, tá. O que você está vendo parece ser um monitor bem grande pelo tamanho do reflexo.
O local tem algum sinal que eu consiga identificar, por exemplo, se era uma fábrica, se era um depósito, se era alguma coisa relacionada a isso,
você,
ou se eles estão usando para fazer algo.
Cara, você olha assim, não parece ser uma fábrica, talvez um local de lazer de muito tempo atrás, mas agora já tá tomado pela poeira, lama e coisas afins. Não parece que recentemente esse local tá sendo utilizado pra nada.
Eu dou uma parada, olho pro pessoal, vejo a distância, se tá compatível com a segurança deles. E vou caminhando no mesmo passo, tentando ser o mais silencioso possível para tentar entender o que é que o pessoal está falando.
Beleza. Você vai se aproximando e você começa a ouvir. Eles falaram que era só colocar isso aqui, rodar o comando e apagar. Não está funcionando. Eu tenho que conseguir, eles vão me matar se eu não apagar. Roda um teste de furtividade pra mim, por favor. Stealth.
Isso aí pode rolar o meu aí.
Não,
o
teu eu já rolei, eu tô contando. Puta merda. Eu vou gastar meu primeiro ponto de vilania. Danilo, rerola. Você obteve uma falha. Vai ficar com o resultado?
Vou ficar com o resultado.
Você começa a andar calmamente em direção a ele, até que você percebe que ele para de falar.
Quando ele para de falar, eu dou o sinal pro pessoal dizendo que eu vou correr até em direção à luz. Desesperadamente.
Vocês veem o John...
Vai correr em direção à luz.
Não corra pra luz.
Vocês veem o John fazendo sinal e já começando a correr. O que vocês fazem?
Ele tá correndo em direção lá. Saco a minha pistola.
Peraí, Ludengarde.
Eu faço a minha casaca e pela primeira vez, e demonstrando
um certo prazer em quebrar a repulsa que eu sinto em todos os objetos desse mundo e puxo o objeto que mais me fascinou e mais me foi útil até agora, a minha pistola. A pistolinha de
eu pensei que era Jeremias.
Você não. Puxa.
Eu jogo a criança.
Aí aqui, criança, tome esta arma, ponto 45. Mas, como eu sou um adulto.
Mira na cabeça e atira.
Mas, como eu sou um adulto.
Não na sua, moleque!
Mas, como eu sou um adulto responsável e gosto muito de você, ela tem a pintura do Ben 10. Aí o cara. Oh, legal! É. Beleza. É, Dio, tu ia falando
alguma coisa? Cadê? Onde é que é ficar as armas aqui?
É, eu quero saber pra que direção ele correu. Ele correu em direção ao sussurro lá.
Ele correu em direção à direita. Tem um beco a qual a luz é. A luz do monitor reflete. Jefferson, se tu olhar lá na tua ficha, clica lá nela, tu vai ver que tem. Deixa eu abrir aqui a tua ficha. Gears and Equipment. Aí tu clica lá e tu vai ver que tem a tua
pistola. Nela.
É uma Brownie.
Beleza, Power. Eu. Apesar de ter uma postura afetada e meio que voltada para um comportamento acadêmico e polido, o Ludengard, quando ele começa a se movimentar dentro desse local, ele começa a tentar se dirigir pela lateral do John, oferecendo cobertura e tentando flanquear quem quer que ele vá abordar. E ao mesmo tempo ele começa a cintilar os dedos com a mão direita, ao passo que ele segura a pistola com a mão esquerda, ele começa a projetar uma espécie de lança arcana enquanto tá apontando a arma.
Beleza.
Pra tentar flanquear pelo lado, quem quer que o John Corpus Black for abordar.
Mais pra frente, se tu for utilizar pistola e magia como ataque, um talento bom pra ti vai ser lutar com duas armas. Beleza?
É. Por enquanto é só pra
dar um efeito. Não, só mais pra frente, não precisa se preocupar com isso não.
Eu podia até dizer que eu não tenho uma pistola, eu fico soltando mísseis mágicos.
Eu
escutei da dificuldade deles.
Como assim?
Da dificuldade deles em tentarem acessar isso aí, era só rodar o programa, não sei o que e tal, pá.
Não, você escutou murmúrios, mas não escutou detalhadamente, só o John... Tava mais à frente.
Não sei se você vai considerar como metajogo. Eu quero rodar uma mensagem aí pra bater no equivalente do tap deles no conlink. E tipo, acesso inválido, tá ligado? Tipo, eles barrando em um firewall municipal, tá ligado? Tipo, entrando em uma rede que eles não têm acesso, sem validar um link específico, sem validar uma proteção específica, e que eles têm tipo, 2 minutos pra confirmar um token, ou as autoridades serão alarmadas.
Você vai fazer isso com seu conlink, que é como se fosse um tablet, telefone, ou você vai fazer isso com seu Decker?
Com o meu Decker.
Beleza, pode rolar um computer, a dificuldade... Estranhamente, é 3. Porra, aí, você teve sucesso. Quando você vê o John correndo, você habilmente saca o seu Decker. Ele projeta as imagens diretamente em sua mente. Entretanto, quando você pensou que era algo realmente simples, um computador em meio a um local afastado... Em meio à imundice comum, você observa, o firewall do computador em questão é extremamente perigoso e potente. Você não precisou fazer um mergulho profundo. Você conseguiu fazer isso... esqueci qual o termo que eles utilizam, mas sem precisar mergulhar diretamente na Matrix, apenas acessando a parte superficial... Mas mesmo assim foi um tanto quanto trabalhoso, mesmo para uma pessoa como você. Você consegue invadir o local e libera essa imagem. Vocês só escutam, puta que pariu. Danilo, você escuta que a pessoa que antes estava calada, o meta-humano, que antes estava calado, solta essa interjeição e começa a correr. Você escuta passos. Tu tá indo na frente. Dio falou, Gerson falou, Evaldo falou. Israel, tu faz o quê?
Ah, eu vou... Como eu vi que foi dois sinos, acho que foi o guarda-costas do cara que abandonou ele. E o mago correu. Eu vou logo atrás dos dois, só que bem afastado, entendeu? Caso aconteça alguma coisa com eles, eu fico meio que a salvo e posso revidar caso eles sejam pegos na armadilha do tempo.
Beleza. John, você vai mais à frente, você começa a correr. Quando você olha, você vê uma grande tela de um monitor projetando um terminal. As informações estão lá jogadas, você não tem muito tempo para ver exatamente o que está se passando no local. Mas o que te chama mesmo a atenção é que, quase dando as costas para ti, você vê um elfo com a cabeça completamente raspada, utilizando um colete simples à prova de bala, utilizando um piandal em sua mão. Ele olha assustado para você. E o que você faz?
Eu cheguei correndo, né?
Você tá correndo a toda, você entrou no local. Quando você olha para ele, quando você entra no local, ele tá meio que olhando para trás, vendo você entrar e dando a ideia de que tá correndo, vai começar a correr.
Não vou nem falar, vou botar as soqueiras, empunhar elas e vou para cima dele com tudo, aproveitando a velocidade que eu tô para tentar derrubá-lo.
Beleza. Você já começa a correr, tu tem a vantagem. Joga um teste, joga um ataque, por favor.
Ataque como?
Vai lá na tua ficha, tem equipamento. Vê se as soqueiras estão lá.
Equipadas.
Beleza. Tem um negócio que é uma bolsinha, quando eu passo o mouse, ele se transforma num dado. Pode clicar. É. Puta que pariu. Você teve sucesso, ou seja, você consegue atingi-lo. E mais que isso, né? Você consegue causar... Tivesse dois sucessos, então tu causa dano extra. Você corre pra cima dele e você vê, tu dá um soco de direita quando ele tava tentando correr. Ele cai no chão, começa a se levantar, já meio aturdido com teu golpe. Tu vê que ele olha assim, ele vê os outros passando pela esquina, te olha. Bora lá, bora lá, bora lá. Vou rolar um D6. Se caiu no número par, ele corre. Se caiu no número ímpar, ele vai tentar te eliminar e depois dar no pé, beleza?
Tranquilo.
Caiu o número ímpar, ele vai tentar te eliminar. Assim que você faz isso rapidamente, deixa eu pegar a ficha de Dio, que é a mais parecida. Eu não fiz a ficha desse personagem.
Vai.
Fazer os ajustes, o ataque dele é maior do que o Dio em um ponto. Bora lá. Vou rolar. Não, peraí. Um momento. Cliquei no canto errado. O esquema dele foi errado. Deixa eu clicar de novo aqui. Tá 0 mais 2. Tá cadastrado errado, mas... Deixa eu ver... o primeiro ele acerta, beleza, Danilo? E ele não causa 2 de dano, ele causa 4 de dano, beleza? Ele vai correndo na tua direção.
Não, teu microfone cortou na hora que tu falou o dano.
Ah, ele causa 4 de dano, depois eu vou corrigir a macro da ficha de Dio, tá errada. Ele causa 4 pontos de dano. Ele consegue te atingir. Assim que tu dá aquele soco, ele meio que cai de joelho. Ele puxa um estranho sabre reto e desfere uma estocada contra ti. Vai meio que... Quanto é o teu soco? Tua armadura?
5.
Quanto?
5.
Vixe, nem passa pela tua armadura. Ele estoca e é aquela armadura pesada que você utiliza, absorve completamente o impacto. Ele olha agora percebendo que talvez não tenha sido a melhor escolha. Dio, contigo. Você dobrou a esquina, viu o John dando um direto de direita no cara, ele caindo, se levantando, estocando estranhamente com a Piandal contra o personagem do Danilo.
Ele tá ao meu alcance, Lucas.
Você chega nele nesse turno, você corre e consegue chegar nele.
Eu corro, tomo a frente do personagem do Danilo, faço um malabarismo com meu Piandal, mostro minhas artes. Eu digo, talvez você...
Oh, o Piandal que tu traz aí era o que tava no... no centro de treinamento, eu já esqueci o nome que é dado, Kino, assim. E ele tá bem avariado. Contigo tu tem a tua machado, tá tão Mahawk.
Então pegarei meu machado, vou usar o meu próprio estilo. Enquanto eu faço um malabarismo com o machado, eu digo, estilo Takamaru. Eu digo, talvez você mereça um oponente mais qualificado. E vou atacar o cara.
Beleza, deixa eu fazer um esquema aqui. Eu vou apagar essa arma, colocar de volta, marcar e bora ver se vai agora. Beleza, Dio? Vou rolar pra ti.
Tá.
Dificuldade padrão, 2, que é corpo a corpo, rolar. Agora foi certo. Cara, tu causa 5 pontos de dano. Tu vai na direção dele, tu pega um machado, dá uma porrada certa no peito dele. Tu trava, tu sente o externo dele, o osso externo dele trincando com teu golpe de machado. Ele murmura algumas coisas, tu puxa de volta, ele cai no chão.
Eu limpo a lâmina do machado assim nas vestes dele. E digo, uma morte limpa e rápida. Próximo, estou olhando para o próximo oponente.
Você não vê mais ninguém aí. Entretanto, você vê que tem umas, não apenas um, mas uma série de monitores sendo projetados com inúmeras informações. O que chama mais a tua atenção é que em um desses monitores, por assim dizer, tá o perfil da sua amada ou não mãe, com a série de informações.
Chegou pra lá, véi.
É, senhores, depois disso, vocês veem o cara que tava tentando ir aí, o meta-humano, o elfo, caindo no chão, e você vê o, e vocês veem, né, o Takamaru correndo na direção de um dos terminais que tem aí. O que vocês fazem?
Eu vou andando.
Beleza. Você vai andando. Dio, tu tem alguma coisa de computação? Tem não, né?
Eu acho que não, Lucas.
Deixa eu ver aqui. Takamaru. Eu mandei pra ti em PDF, a ficha, deixa eu ver. Computer, tu não tem nada. Então, tu olha assim, tu não sabe nem como começar a mexer, tu não tá vendo um acesso físico. Não tem teclado aí.
Droga.
Evaldo. Não, quer dizer, pode falar, pode terminar.
Você poderia me ajudar com isso aqui? Eu falo com o personagem dele.
Eu estralo meu pescoço, estendo o braço, vou usar o Decker pra utilizar como ponto de acesso.
Você olha e tu já tinha invadido, não precisa rolar novamente. Só observa. Isso aí não é um simples computador. É um servidor a qual está sendo utilizado como uma das pontes para embaralhar mensagens enviadas a um grupo que você conhece como um grupo terrorista que se autodenomina os entregadores de pizza. Fora isso, você percebe que nesse local aí tem algumas informações dos membros. Ele conseguiu apagar algumas coisas, entretanto, tá uma série de informações sobre essa tal de Tyria Stormwolf. E quando você começa a olhar os dados, você percebe que ela teve... Dio, tu teve quantos irmãos ou não teve? Ou não sabe?
Eu não sei, na verdade.
E você percebe que um dos filhos dela, o nome de um filho dela que aparece aí, é um tal de... Dio, Takamara, o teu nome de batismo é o nome que tu utiliza em meio às incursões?
Nome de batismo.
Beleza. Você observa Takamaru, o nome lá.
Eu quero organizar essas informações, tudo que eu conseguir puxar e arquivá-las, como se eu estivesse arquivando. Como vocês são da área, me perdoem a heresia que eu vou falar agora se eu falar uma coisa errada. E eu quero salvar isso como em uma espécie de máquina virtual pra não correr o risco de eu baixar alguma coisa e foder meu...
Beleza, você isola ela em uma imagem completamente diferente do seu Decker. Tá isolado, não há risco. A não ser que haja um software, um ICE, alguma coisa assim, muito bem programado por alguém tão bom quanto você.
E eu quero começar a construir, tipo, de um lado o meu contratante, certo? Do outro lado, meu alvo, mais embaixo... essa Tyria e tipo uma árvore assim, como se fosse uma árvore genealógica, uma árvorezinha do caso, e anexando as informações do Takamaru e tudo que eu for descobrindo com os metadados que possam ter ficado aí.
Beleza. Vocês observam que o servidor não é muito grande, tem uns 15 centímetros mais ou menos de altura, um pouco menos de comprimento e uns 5, 6 centímetros de largura. Ele pode ter muito mais informações e um servidor desse é relativamente valioso. Talvez o Sr. Nunes possa querer isso aí como parte da dívida, mesmo que você tire todas as informações. Algo que chama mais a tua atenção quando você está em meio a isso aí coletando é que há uma missão em aberto, aparentemente, na cidade alta desses tais de entregadores de pizza, como se fosse um alvo.
E qual é?
Deixa eu ver o nome. Cadê o nome? Uma tal de... Eu botei o nome aqui. Teresa Cristina de Bragança.
Cara, eu começo a puxar isso. Jogo no conlink da galera, tá ligado? E começo... Deixa eu só confirmar aqui se eu tenho isso no meu personagem. E knowledge. Eu posso jogar um knowledge de história da... Tipo, de antigamente, Bragança. Bragança é o nome de uma família real.
Atualmente ainda voltou a ser uma família real. Você sabe quem ela é. É uma das deputadas federais que tem sangue azul.
Já jogo isso no caso, não no caso que eu tô construindo, não compartilho o caso, mas compartilho a missão com o link da galera. Bom, temos mais uma pista.
O que chama a atenção é que ela não estará em um local muito protegido na parte do asfalto em si. Estará em um loft relativamente pequeno, aparentemente passando férias. O que chama a atenção é que... Quanto valeria o resgate de um de Bragança?
John, de 0 a 10, como um bom infiltrador, como você chutaria a dificuldade de algo sorrateiro? E Brody? O que você esperaria de uma incursão chutando as portas? Takamaru? Que rotas poderíamos usar? E Ludengard, quanto você pediria? Aí eu já tipo esboço um sorrisozinho, a galera que trabalhou comigo. Sim, pelo menos quem já trabalhou comigo sabe exatamente o que eu tô pensando.
Uma informação, antes do pessoal começar a falar, é que os de Bragança atualmente são ferrenhos opositores ao Dom Pedro III. Abertamente opositores. Eles são escolhidos pelo colegiado, como de costume, dado que a população não tem o desprazer de votar. Mas mesmo ele sendo votado por um colegiado de pares eleitos, por um colegiado de pares, eles abertamente criticam Dom Pedro. Não necessariamente questões mais pontuais, como econômicas e etc. Não chegam a atacar a pessoa do magnânimo Dom Pedro III. Mas, ainda assim, são opositores. Tanto ela quanto seu irmão.
Serra, não existe dificuldade para uma missão que estamos bem empenhados. Então pode ficar tranquilo. Entrarei sem ser visto se for necessário.
Brody?
Oh, tá ouvindo?
Sim.
Sim.
Tá. Bom. Tive um problema com o fone aqui. Aparentemente, eu acho que talvez seja a melhor solução. Eu iria seguir seu plano, apesar de não confiar um pouco em você.
Entendo. Takamaru?
Bem, eu acho que devemos pegar rotas discretas, se quisermos ser bem sucedidos nessa empreitada.
Ludengard?
Eu cobraria o preço das cabeças deles e entregaria ao dragão em troca do poder que alguém no poder possa me oferecer. Afinal de contas, a magia tem de seus quereres imediatos também.
Bom, podemos tanto nos arriscar a cumprir esse... Aí eu coço assim o queixo.
As cabeças de traidores são ótimas moedas de troca para provar lealdade e trocar por benesses com os governantes.
Veja bem, nós podemos nos arriscar ou simplesmente entregar a localização, metadados e deixar que eles cuidem do trabalho. Bom, é claro que se fizermos todo o serviço sujo e ativermos em nosso poder, podemos pedir mais. Isso poderia agilizar os documentos. O que vocês preferem?
Bem, eu não vejo motivo para darmos nossa glória aos demais, então eu estou com você.
Eu acho que precisa ser unânime. John, Brody, Ludengard.
Eu não me oponho ao caminho da barbárie, contanto que eu consiga meus objetivos no final. Você já sabe quais são.
Muito bem, o caminho curto, seguro e lento... O caminho, presumo que esse é o que quer. Sanguinário, mas com... Ele balança assim a língua por fora da boca. Com mais resultados. Preciso que você me diga.
Eu quero a loot boxes, eu quero a loot box roxinha.
É.
Entendo. John Brody?
Você sabe que estou com você no que der e vier. Então não precisa nem perguntar da próxima vez.
Eu estou junto com todos. O que vocês decidirem está bom para mim.
Bom, então presumo...
Ninguém vai perguntar a este menino o que ele acha. Você, garoto, também vão mirar junto? Tem opinião e deve votar. O que você acha?
Bem, eu acho que o...
E não ter os 16 anos para poder votar. Cale a boca, Jeremias. Não troque palavras com situações de adultos. Você não entende.
Mas ele falou que eu podia falar.
Chega de muxoxo, fechou o biquinho.
Ele começa a choramingar.
Ótimo, agora temos um mago chato.
Artes marciais. Você gosta de artes marciais?
Não, isso é tudo mentira. O senhor Ludengard
Eu uso a runa silêncio na língua dele.
Ele começa a abrir e fechar a boca e não sai nenhum tipo de som. Ele começa a chorar, lágrimas caindo dos olhos dele e som nenhum é ouvido.
Lucas, eu jogo tudo isso no caso, olho pra galera e digo: bom, eu vou simular esse servidor para que ele continue embaralhando os dados, mas eu queria pedir que vocês desplugassem tudo enquanto eu faço isso. Preciso de algo para levar para o contratante.
Bem, senhor, eu gostaria de pedir um favor, uma camaradagem entre companheiros de empreitada.
Sim.
Se puder mandar algo para mim sobre esta elfa que estava na tela. Se puder mandar esses arquivos para o meu colega, eu agradeço. E também se puder mantê-los ocultos até certo ponto, eu agradecerei mais.
Sim, eu precisarei terminar de rodar meus algoritmos para passar pelo firewall. Está tudo muito bem encriptado. Uma óbvia mentira. Mas assim que tiver sucesso, eu os enviarei. Assim que tiver certeza que eles não irão. Como é que eu posso dizer? Infectá-lo.
Muito bem, eu agradeço por isso. E não costumo me esquecer de dívidas com os meus compatriotas.
Lucas, eu quero alterar as rotas só para simular durante umas 2 horas que os pacotes estão sendo recebidos, embaralhados e enviados, tá ligado? Só enquanto a gente vai. E aí é que entra a pilantragem.
Diz.
Eu vou mandar o caso inteiro pro meu contratante, com tudo que eu tô pegando, com tudo que eu tô levando e tudo que eu estou enviando para ele. E
Qual dos
tudo que a gente vai
contratantes?
fazer, tá ligado?
O
Oi?
verdadeiro ou de fachada?
O verdadeiro.
Beleza.
Meu superior direto do governo. Envia exatamente o que a gente tá fazendo e digo que a gente tá tentando pegar lá para forçar uma barganha e dou a opção de mais ou menos em quanto tempo a gente vai chegar, se é interessante para ele que a gente pegue e continue, ou se é melhor que a gente fale e eles fiquem de olho para ver se essa deputada nos leva a algo maior do que ela.
Depois de um tempo, a mensagem que chega de seu contratante é: por que ela simplesmente não decide, por alguma razão, se enfiar em meio a Manguetal para falar com os mais necessitados, da maneira como ela gosta de exibir em meio às suas redes, e simplesmente uma bala perdida atinge ela na nuca 3 ou 4 vezes? E você simplesmente estava lá, capturou tudo isso e coloca nas redes.
Eu só digo assim: 50 mil réis.
Aparece acordo fechado.
Tudo isso em off. Presumo que a galera
Sim.
tá tirando servidor lá, tudo mais.
Você tá mexendo no seu tanto no seu deck quanto no seu conlink, mas alguém tem skill computação ou não?
Não.
Não.
Eca?
Não.
Eu
Então
tô
ninguém.
investigando o elfo
Ah, tá investigando elfo.
e
Já vou
tá campeão.
descrever, vice Danilo. Então ninguém faz ideia do que você tá fazendo. Quando tu estás olhando, John, o elfo em si, você vê que ele tem um coletezinho bem simples. Ele tem um sabre reto que ele utilizava, qualidade boa desse sabre em si. Fora isso, você não vê muita coisa. O que te chama atenção é que ele tem uma tatuagem mais ou menos na altura do entre o pescoço e o ombro, tá ligado? Logo no começo do pescoço, de uma como se fosse uma caixa de pizza aberta.
Porra.
Takamaru, não tinha necessidade de matar ele. Ele era uma vítima em potencial para que nós pudéssemos extrair informações. Então, uma vez, vá com mais calma.
Foi uma fatalidade. O meu estilo foi muito superior ao dele, então eu tentarei pegar mais nele.
Poderia ser pior, ele poderia ser cego.
Ou ele poderia ter me matado e seria muito pior.
Eu pego o sabre, corto a tatuagem, certo? Só a pele, extraio, para poder levar comigo e fazer um comparativo com alguma outra coisa que sirva.
Ô Lucas.
Beleza, Danilo. Pode falar disso.
Considerando que eu sou filho de quem sou, e essa tatuagem aí, seja do grupo deles, eu sei que essa tatuagem está ligada aos entregadores de pizza, não?
Ela sumiu antes do acontecido. Se lembra que teve um downtime na outra campanha, ela sumiu nessa época.
Lembro, verdade.
Então não.
Então eu tô inocente na história até então.
Beleza. Vocês fazem as coisas que tem que fazer, se aprumam, tanto o José quanto o John fazem as coisas, pegam o que tem que pegar. Danilo, depois eu cadastro na tua ficha o sabre, beleza?
Ok, sem problema.
Fora isso, você também viu que ele tinha um software com ele de força bruta para tentar formatar o servidor, entretanto ele não estava sabendo utilizar. Tu vê que tá com ele, provavelmente pergunta ao José Serra. Isso aí é os chamados softwares, ou os Microsofts, por assim dizer. Para ti, isso não tem nenhuma utilidade.
Até porque eu não sei nem mexer nisso. Eu chamo o José Serra e aviso que tem algum breguesso para ele observar.
Eu guardo isso e no caminho eu vou estudando as técnicas que aquele aparelho está utilizando.
Tem sim. No Vai sistema ter. Tem um negócio que ele chama de softwares, que são talentos, entre aspas, ou... melhoramentos para o teu decker, beleza? Para ele começar a fazer mais coisas. Depois eu vou olhar no livro certinho qual é esse software e eu já adiciono na próxima sessão, beleza?
Beleza. Lucas, só um ponto. Como o personagem, ele meio que, abre aspas, mudou de lado, eu quero começar no equivalente da Dark Web, soltar algumas informações de que um traidor do governo do Grande Dragão, do Grande Dom Pedro III, está pelas redondezas para irem começando a organizar um movimento para gerar um tumulto quando a gente está lá e arquitetar a cena do suicídio com 45 tiros nas costas.
Beleza, mas você sabe que ela não tá em um local oficial. Em tese, é como se fosse o esconderijo dela.
Não, sim. Tipo, só pra galera, pra os contatos que eu tô, eu coloco, como jogador de poker, eu coloco na mesa, tá ligado? 10 mil réis, prometendo mais 20, caso realmente façam isso, pra começar a juntar apoiadores e prometendo em algumas horas soltar a localização e que eles já fiquem prontos pela redondeza, pra quando eu dar o ok, em 10, 15 minutos, tá a galera lá, pô, aquela multidão, pra gente forjar, pra pelo menos eu tentar forjar esse assassinato.
Suicídio.
Sim, suicídio, na verdade. Suicídio com 52 tiros nas costas.
Exato. Se fosse na praia, era afogamento, né?
Era.
Beleza. Vocês... Como é que vocês vão agora que o carro cabe em dois?
A gente pode adaptar o carro, sei lá.
Ah, mas tinha um carro alugado.
Tinha, mas o carro alugado foi-se. Vai chamar outro?
José Serra paga um carro maior.
Exato.
Beleza.
José Serra chama três carros.
Caralho.
Beleza.
Pra eles irem por rodas diferentes.
Nessa sessão 1 é gratuito, depois eu vou cobrar, viu?
Beleza.
Então ele chama 5 carros.
Não, ele já falou 3, calado. Você faz isso, utiliza para que dois deles sejam chamariz, vocês vão em direção ao local em si. importante. É, José Serra, você é o único que tem que tem autorização a adentrar na Cidade Alta. Como é que você vai fazer certo. Com que os demais entrem? Você vai falsificar, tentar hackear as credenciais dele, pedir um favor a um dos seus colegas de trabalho ou outra opção?
Presumo que eu tenho um posto equivalente a algo do tipo da Polícia Civil, eu tô levando uma delação premiada. É, se a gente for parado, eu me afasto, eu apresento as minhas credenciais, tá ligado? E peço pra não se envolverem. Se der BO, eu ativo um contato pra pedir um favor.
Beleza. Você faz isso, dessa vez não teve nenhum problema. Você consegue convencer sem problema algum. Entretanto, você sabe que eles não vão ficar. Não poderão ficar na Cidade Alta por muito tempo. Você conseguiu 48 horas pra eles.
Certo.
Vocês vão dirigindo por entre as ruas da Cidade Alta. Diferentemente das palafitas, bem como da manga e tal, esse local é completamente diferente. Ele fica um pouco mais alto a nível do mar. Vocês veem as ruas completamente iluminadas com display, neon e outras coisas em realidade aumentada para aqueles como o José Serra poder desfrutar da realidade aumentada em si. Vocês veem inúmeros cartazes que chamam a atenção para vocês. É um cartaz holográfico anunciando um grande filme que já está à espera já tem um tempo. Um filme sobre a história de como o grande dragão, quando despertou, salvou os antigos, o povo que aqui chamava de brasileiros, de duas facções que estavam a causar o prejuízo dessa nação. E vocês veem que há um elenco de peso para isso aí. Fora essas outras coisas, vocês vão caminhando até que vocês chegam na parte, ainda na Cidade Alta, que tem um prédio, mais ou menos, um loft, na verdade, né, de uns 3 andares. Vocês observam que no local em si há inúmeras câmeras de vigilância, como toda a parte alta assim existe. Ruas completamente limpas. Uma vez ou outra, drones de vigilância pertencentes à polícia civil, à polícia militar, desculpa, patrulhando as redondezas. Nenhum tipo de indigente ou mendigo nas ruas. Ruas completamente limpas, completamente bem asfaltadas. Em alguns locais é possível ver uma música ambiente tocando a redondeza. É isso que vocês veem nesse local. O que vocês fazem? Ficam no carro?
Serra, para onde nós vamos?
Eu só aponto. Para lá. O Lengard, aí eu aponto assim para as vestes. Nos façam a gentileza.
É o quê?
Eu aponto assim para as vestes da gente, tá ligado? Nos façam a gentileza. Não podemos entrar assim.
Para alinhar? Beleza. Faço uma orbezinha azul e quando eu espremo ela com as mãos assim, ela sai aquela mesma névoa que eu joguei contra os caras, deixando eles apresentáveis e menos maltrapilhos.
E como é que vai fazer com minha armadura, hein?
Ela ganha um lustro, um lustro de fazer parecer que você é um segurança particular de alguma Big Tech, alguma coisa assim.
Você não sabe a felicidade que o John ficou ao saber disso.
Beleza. Vocês vão... vocês estão parecidos com aqueles da High Society, graças ao Ludengard. E agora?
Eu vou na frente e a melhor forma de não ser percebido é entrar pela porta da frente.
Beleza, eu tô colado no Serra como aquele segurança que não deixa nem o ar pra... entre eles.
Beleza. Brody?
Beleza, tô logo atrás do segurança, na verdade, e do Serra, né? Normal.
Beleza. Brody, algo que você percebe que esse local, provavelmente, dada a influência de Bragança em questão, é algo particular, só dela. Mesmo possuindo uns 3 andares, esse loft em si.
No caso, eu comento com Dilo, que é meu parceiro, a respeito dessa particularidade. Na verdade, tá na frente, né? Da armadura. Ou não? Buguei.
Quem? Peraí, fala mais alto. Fala mais perto do microfone.
Ah, tá. Foi mal, desculpa. O Dio é o que tá com a armadura, né?
Não, esse é o Danilo. Dio é o Takamaru.
Ah, tá. Beleza. Meu parceiro, no caso, é o Takamaru. No caso, eu comento com ele a respeito dessa particularidade.
Beleza, vocês chegam à porta e quem é que vai tentar abrir a porta?
Eu.
Quem?
Não, não, não. Quem abre a porta é o Jeremias.
Curiosidade. Ah, muito bem.
O Jeremias tenta abrir a porta.
Essa porta aqui?
É. O Jeremias tenta abrir a porta e tá trancada.
Com a expressão arrogante e presunçosa de uma criança que acha que consegue fazer coisas de adulto.
Uhum. E aí, o que vocês fazem?
Tem alguma janela, alguma coisa que tem pra entrar aqui. Blast Elf?
No terceiro andar tem aqueles... Como é o nome daquele negócio? Aquela vista que dá pra parte de cima. No
terceiro uma varandazinha?
Andar. É, uma varanda. Obrigado, Dio. No terceiro andar tem, o resto você não vê.
Broly, você acha que consegue me jogar lá em cima?
Sim, mesma estratégia de antes.
Então, vamos tentar.
Peraí, terceiro andar, não tem como ele arremessar.
Cavaleiros, Cavaleiros, eu tenho a chave bem aqui, ó. É uma centelha arcana na porta. No trinco da porta, assim.
Você pode utilizar a magia, seria uma magia de conjuração, bora lá olhar nas regras. Isso aí eu vou querer que você role. Tipos de magia, beleza. Seria uma conjuração, exatamente. Peraí. Não seria conjuração.
Eu vou dar um choquezão no controle da porta pra ela abrir.
Beleza, seria uma magia de ataque. Pronto, facilita muito pra mim. É, você vai jogar a dificuldade padrão.
Em arcanismo, que eu jogo de novo.
É arcana, a dificuldade padrão é 1. Entretanto. É 1. Peraí. Já jogou?
Peraí, ainda não consegui.
Não, como tu vai utilizar lighting, que é eletricidade, tu gasta mais 1 ponto por ser de eletricidade, beleza? Então deixa eu dar um shot pra quê? Isso. A dificuldade aumenta em 1. Por isso. Então, em vez de jogar com dificuldade 1, você vai jogar com dificuldade 2.
Já tá padrão 2.
Pode jogar. Puta merda. Você utiliza a sua energia. Você teve 2 sucessos e uma advantage.
Eu fico impaciente ao ver que o Jeremias está mexendo na porta sem sucesso. Eu empurro ele de lado assim. Deixa os adultos trabalharem, Jeremias. Senhores, por acaso eu tenho a chave bem aqui. Aí faço um lightning assim na porta.
Você faz isso, você frita os componentes eletrônicos da porta, ela se abre.
Ô Lucas, só um ponto. Quando a porta abre, eu programo pra, em 15 minutos, soltar informação para os apoiadores de regime que um deputado tá aí. 15 minutos.
Beleza. Vocês adentram o local?
Na Estel.
Beleza.
Eu entro peito aberto.
Vocês adentram. Nessa parte de baixo vocês veem que é como se fosse um hall de entrada em C. Não há ninguém nesse local. Entretanto, assim que vocês adentram isso, vocês escutam como se tivesse projetado em todos os alto-falantes. Uma voz meio que mixada, não como se fosse uma disfarçada, por assim dizer. Que fala, eu já tô cansado de vocês me enchendo um saco. Quer saber de uma coisa? Eu vou acabar com isso de uma vez por todas. José Serra, faz um teste de computação. Dificuldade 2.
Beleza.
Cara, quando você começa a escutar isso, você olha de relance pro seu Decker, alguma coisa tá estranha na rede. Você habilmente se conecta a ela e vocês estão ferrados. Há um míssel vindo em direção ao loft.
Eu consigo rastrear a fonte para enviar uma mensagem?
Talvez pelo você menos não tenha tempo se você quiser se manter vivo.
Ou pelo menos enviar uma mensagem na esperança que alguém escolha escutar ou não?
Sim, tu tem direito a uma ação, escolha uma ação. O míssel vai se chocar com o prédio em poucos segundos.
Ô Lucas, eu posso tentar bater o míssil pelo
você
lado
não
de
sabe
fora,
que tem
atacando
um míssil.
Fireball lá?
Calma, você não sabe que tem um míssil.
Eu tenho
vocês
percepção.
Vocês estão dentro do prédio, no primeiro andar, na parte de baixo, local fechado. O Evaldo percebeu isso porque ele entrou na rede e percebeu isso.
Ou seja, se ele se ajeita, a gente escapa. Ou se ele não descer...
Eu gravo...
Não tem outro teste uma abertura não pro lado de fora?
Não, tá, não há abertura. Tem a porta que vocês viram, mas vocês já estão andando já tem um tempinho. Vocês viram o...
Eu posso fazer uma abertura na parede?
Você não sabe que tem um míssil. Pra que você vai fazer uma abertura na parede?
Não, caso seja necessário. Eu poderia fazer uma abertura na parede?
Talvez.
Beleza, era só isso.
Outro computador?
Faz rapidão. Pra você fazer um scan do prédio.
Dificuldade quanto?
2. Maravilha. Algo muito estranho nesse prédio. Esse prédio em si possui um sistema de quarto do pânico, por assim falar. Você pode tentar ativá-lo.
Na hora, sem pensar.
Dificuldade 3. Rerola. Rerola não. Faça um teste de computação. Vocês veem o José Serra suando, mexendo com os dedos dele no teclado em realidade aumentada, começando a suar e vocês não fazem ideia do que ele tá a fazer, aparentemente. Evaldo, você quer gastar...
Falei, eu posso dar alguma coisa?
Você quero. Pode gastar um ponto de luz, um ponto heróico para rerolar, bem como você pode gastar um ponto heróico para aumentar a sua graduação. Que vai te dar um bônus, né? E aí?
Quero rerolar.
Você pode fazer gastando os dois, tá ligado? Tipo, rerola e dá um bônus.
Dá certo, aí o bônus eu boto como? Aí como é que eu coloco esse bônus? Aqui.
Quando tu clica, tu vai ver que tem lá Upgrade Ability, tá vendo?
Sim.
Ele vai transformar teu dado a verdinho, que é um dado de um D8, em
um D12. Vi agora.
Beleza. Eu vou flipar aqui as moedas. Tem 3 pontos heróicos agora e 2 pontos vilanescos. Dale.
É dificuldade 2 ou 3? 3, né?
3. Em cima, você teve o sucesso que tinha. Quando vocês estão andando, entrando ao redor, vocês olham para trás, vocês só veem o José habilmente expandindo a parte holográfica dos teclados dele. Ele começa a acessar isso na velocidade estrondosa, vocês se entreolham, não fazem ideia da razão, até que vocês começam, depois que vocês escutaram essa voz falando que estava cansado disso tudo, vocês começam a ouvir um sonoro bip à medida que todo o local começa a se fechar com pesadas grades de metal. Vocês fazem algo antes que quando esse negócio está descendo? Falam algo?
Nada, só fica surpreso.
Eu vou colar no Júlio Serra aí. Eu digo, algo perturba, o que aconteceu?
Míssel está vindo! Fiquem
quando
aqui!
Quando o José Serra fala isso, vocês só escutam nos altos falantes. A pizza foi entregue. Quando acontece isso, vocês só escutam um barulho de algo se chocando com o prédio, ele se chacoalhando completamente. E todos vocês começam a perder um pouco de equilíbrio, dado o impacto que houve do míssel com o prédio, estranhamente. E para saber o que vai acontecer na próxima sessão, porque mandaram um míssel e quem mandou o míssel, se é que vocês conseguirão de alguma forma tais informações, só na próxima sessão. E é isso, se você curtiu, curta, compartilhe e faça tudo o resto. Se você está no YouTube, saiba que estamos no Spotify.
Do início ao fim.
É, acompanhe de início ao fim, saiba que estamos no YouTube verde, no YouTube roxo também. E se você está no YouTube verde, onde se escuta podcasts e música, saiba que estamos no YouTube normal e naquela plataforma roxa onde se faz live. É isso. E até mais.
Vamos subir a hashtag RPG de Quinta é o melhor.
O melhor dentre os piores.
O melhor do melhor do melhor, senhor.